Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ó Maria, concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Neste momento, cada um pode pedir a graça que necessita a Nossa Senhora. Paz e bem a todos. Então, neste sexto dia da novena, vamos falar sobre a importância de viver a própria vocação natural do ser homem e ser mulher. Porque quando falamos de vocação, normalmente pensamos sempre à missão, ao projeto que Deus tem para cada um de nós. Mas não há que esquecer também a vocação natural, ou seja, já as diferenças entre o ser homem e o ser mulher. O que é que a criação de Deus, a naturalidade, já nos pede para fazer? Muitas vezes na família existem tantos problemas, sobretudo com o casal, quando exatamente não se entendem qual deveria ser a própria função, segundo a ordem de Deus. Então, nesta reflexão, vou buscar te explicar a passagem de São Paulo, que fala um pouco da relação entre marido e esposa, porque às vezes algumas mulheres, não é, quando acabam por ler esta passagem, sentem-se inferiores, como se a palavra de Deus fizesse ou mostrasse que a mulher é um ser inferior ao homem, mas na verdade não é assim. E, de outro lado, falarei um pouco da criação, ou seja, para ver um pouco como é que era inicialmente. Para falar deste tema, eu gostaria de basear-me sobre um livro de St. Edith Stein, chamado A Mulher, onde ela fala sobre a função da mulher na família, mas tem várias passagens interessantes, uma das quais é a própria explicação da Gênesis, no início, quando Deus criou Adão e Eva, e depois também a parte da caída. Então, há que saber também fazer a diferença que quando Deus criou o homem, diz a palavra de Deus, homem e mulher os criou à sua imagem e semelhança. Então, estar à semelhança de Deus, ser à semelhança de Deus, significa ser homem e ser mulher. Não é só ser homem ou só ser mulher. É necessário os dois géneros para ser à semelhança de Deus. Inicialmente eram perfeitos, porém com a caída há muita coisa que mudou. E por isso também as relações mudaram. Diz aqui Santa Edith Stein, ela diz assim: não se fala aqui, na Gênesis, em domínio do homem sobre a mulher. Ela é chamada de companheira e de ajudante. E do homem se diz que ele se unirá a ela e que ambos formarão uma só carne. Aqui ela já nos explica que não é uma questão de domínio. Diz que a mulher, a sua vocação natural, ela é chamada a ser companheira, a ser ajudante. As diferenças do ser homem e do ser mulher completam-se, devem-se completar, não combater um contra o outro. De facto, ela continua dizendo que aqui em Adão e Eva nós podemos ver a mais íntima comunidade de amor que tenham cooperado em harmonia perfeita das próprias forças. Harmonia perfeita das forças, ou seja, conhecer os próprios pontos fortes e trabalhar juntos para caminhar sempre mais para Deus. Esse é o objetivo do casal e assim deveria ser, cada um com as próprias qualidades completarem-se para buscarem de caminhar sempre mais na semelhança de Deus. Porém, depois houve a caída. Adão e Eva caíram no pecado e aí essa comunidade inicial que era perfeita acabou por ser desfigurada e já nas suas relações acabou também por mudar. Então, qual é a consequência dessa caída? O que é que nós vimos? O que é que antes não faziam que depois sim? Então nós vimos que Deus, quando chama Adão para o corrigir depois que ele já tinha comido do fruto, qual foi, digamos assim, a maldição que ele recebeu? Dizia: com o suor do rosto comerás o teu pão até que tornes à terra. O castigo pela desobediência é a perda do domínio absoluto sobre a terra, a luta dura pelo pão de cada dia, as dificuldades do trabalho e a pobreza do seu fruto, dizia Edith Stein. Então, o homem, como castigo, recebeu próprio a dureza do trabalho, o ter que trabalhar duro para poder receber o pão de cada dia. O castigo da mulher foi diferente. A condenação é totalmente diferente. O que é que Deus lhe disse? Multiplicarei sobremodo os sofrimentos da tua gravidez. Em meio às dores darás à luz filhos. O teu desejo será para o teu marido e ele te governará. Então nós já vimos que a consequência da caída é, seja os sofrimentos da gravidez, mas também a obediência ao marido. O teu desejo será para o teu marido e ele te governará. Essa é uma consequência da caída. E qual é também a consequência? O rebelar-se contra. Porque Deus deixou-nos um projeto, deixou-nos um desenho, consequência do pecado original. E o que é que nós fazemos? Temos a tendência a ir contra, a rebelar-se. Dizer, não, porque se eu faço isso, eu sou inferior. Mas não é verdade. Eu simplesmente estou a fazer a vontade de Deus para poder chegar a essa ordem inicial que acabamos de perder com o pecado. Assim termina Edith Stein. Desta maneira, mudou a relação dos seres humanos com a Terra, com seus descendentes e entre si mesmos. Tudo isso, nada mais, é do que consequência da mudança de relacionamento com Deus. Então, essa é a consequência do pecado. Mudou a relação com Deus, ou seja, entrou a desobediência a Deus e, de consequência, todas as outras relações, seja entre marido e mulher, seja com os próprios descendentes ou até com a própria terra, tudo mudou, piorou, aliás. Então, há que lutar na obediência para poder restabelecer aquela ordem inicial. Eu não quero fazer um áudio muito longo, então eu vou só dar alguns pontos de que Edith Stein falou nesse livro e depois, se alguém quiser aprofundar aquelas páginas sobre a vocação natural que ela fala, eu posso passar para vocês, avisem-me só, mandem-me mensagem e eu posso mandar-vos, porque realmente é interessante ver as várias funções do homem e da mulher. Lá no livro ela dizia que nós vimos que ao homem foi dado o trabalho, não, esse domínio, e depois a paternidade. À mulher foi dada a maternidade e depois a colaboração no domínio. São simplesmente funções diferentes, que porém, se são usadas bem, completam-se totalmente. Por isso é tão importante viver a própria vocação natural. Porque às vezes pensa-se que a mulher, o facto de não ter os mesmos direitos que o homem, ou vice-versa, que existe desigualdade ou que existe injustiça, mas não significa isso. Igualdade de direitos não significa anular o próprio género, significa respeitá-lo com as suas diferenças. Mas ambos têm a mesma dignidade como seres humanos, porém, respeitando as próprias diferenças, os próprios pontos fortes e também os próprios pontos mais frágeis. E isso não significa que seja uma injustiça para a mulher ou para o homem. Obviamente falamos de um modo geral, não é? Existem sempre situações e situações. Agora eu queria falar um pouco da passagem de São Paulo, que é uma passagem que cria bastante dificuldade, e vou comentá-la em base a uma homilia que eu vi há uns dias atrás de um dos nossos irmãos, em que ele explicava próprio esta parte de São Paulo. Então, a carta aos Efésios, no capítulo 5, diz assim: submetei-vos uns aos outros no respeito que tendes a Cristo. As mulheres aos seus maridos, como ao Senhor. Porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da Igreja. Ele, o Salvador do corpo. Ora, como a Igreja se submete a Cristo, assim as mulheres aos maridos em tudo. Normalmente, há a tendência a parar aqui. Não, e o nosso irmão dizia: se olhamos só esta parte de São Paulo, parece-nos injustiça. Porquê é que eu tenho que me submeter? Não, porquê é que a mulher tem que se submeter ao marido? Mas ele diz, mas há que continuar a ler. Ou seja, não é que para ali, continua o texto e diz assim: maridos, amai as vossas mulheres como Cristo amou a Igreja e se entregou por ela. Assim devem também os maridos amar as suas mulheres como o seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo. De facto, ninguém jamais odiou o seu próprio corpo. Pelo contrário, alimenta-o e cuida dele, como Cristo faz à Igreja, porque nós somos membros do seu corpo. De qualquer modo, também vós, cada um ama a sua mulher como a si mesmo, e a mulher respeita o seu marido. Então aqui São Paulo fala também aos maridos. O nosso irmão terminou e dizia: se houver um marido disposto a dar a vida pela própria esposa, para a esposa já não vai ser um problema obedecer. ou estar submissa. E estar submissa não significa perder a razão, significa colaborar. Obviamente, a última palavra vai ser do esposo. Então, quando existe este equilíbrio, quando o marido ama a própria esposa como Cristo amou a Igreja e se entregou por ela, também a esposa deve buscar de estar submissa ao marido como a Igreja ao próprio Cristo. E lá está, voltamos a repetir aquela frase de Sandra Edith Stein, que ela dizia que as relações entre os seres humanos, entre marido e mulher, com os próprios descendentes e até com a própria terra, mudaram porque mudou a relação com Deus. Então, nos nossos dias, é isto que temos que viver. Se buscamos de melhorar a nossa relação com Deus, a nossa obediência a Deus, que Ele determinou uma determinada ordem, então é aí que tudo vai melhorar. Devemos sempre recordar que pela desobediência a morte entrou no mundo, o pecado entrou no mundo e pela obediência a vida vai entrar. Então é uma escolha que temos que fazer. Ou vivemos em obediência à palavra de Deus, que já nos diz como é que deve ser o matrimónio cristão, ou vivemos em desobediência, fazemos o que queremos. Só qual vai ser a consequência disso? A consequência vai ser o vazio interior, vai ser o nunca sentir-se realizado. Porque podemos buscar realização onde seja, no trabalho, nos estudos, no que seja. Mas se não vivemos a nossa vocação natural e depois também a vocação enquanto missão que Deus quer para nós, nunca seremos totalmente felizes. Vai sempre faltar algo no coração. Vai sempre parecer que nunca estamos cheios, nunca estamos totalmente realizados. Gostaria de terminar com algumas palavras do Papa Francisco, onde ele diz que os dotes de delicadeza, sensibilidade e ternura peculiares que enriquecem o espírito feminino representam não apenas uma força genuína para a vida das famílias, para a propagação de um clima de serenidade e de harmonia, mas uma realidade sem a qual a vocação humana seria irrealizável. E isto é importante. Sem estas atitudes, sem estes dotes da mulher, a vocação humana não consegue realizar-se. E diz ainda: é ela a mulher que traz a harmonia, que nos ensina a acariciar, a amar com ternura e que faz do mundo uma coisa bela. Então, para terminar, eu queria deixar só uma observação a todos, de reflexão. Estamos realmente tendo isso nas nossas famílias? Ou seja, a mulher está fazendo esta parte da ternura, da delicadeza, da sensibilidade? E o marido também está presente na vida familiar, com a paternidade? Porque às vezes com a vida diária, o trabalho, os problemas, é fácil começar a perder todas estas características também do ser mulher e ser homem. Então há que refletir. Realmente as nossas casas são lares de amor, onde os filhos, onde o marido, onde a própria esposa se sentem acolhidos uns pelos outros? Há que refletir nisso, porque senão significa que há aspectos da vocação natural que se estão a perder e que é preciso de novo reconquistá-los. Espero ter sido de ajuda e, bem, se mais alguém quiser aprofundar este tema, já sabem, como vos tinha dito, podem escrever que eu mando-vos o documento de Sandra Edith Stein. Paz e bem a todos! Em conclusão do sexto dia da novena, rezamos a oração final à Nossa Senhora. Nossa Senhora minha, Tu és a doce mama minha, com a Tua Santa Imaculada Conceição, dá-nos neste caminho, juntamente com todos aqueles que procuram a vontade de Deus, a Tua Santa bênção, proteção e iluminação, para descobrir em cada passo a nossa santa, única e irrepetível missão. Te pedimos com todo o coração, para a maior glória de Deus e a salvação do maior número de almas possível. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Agora terminaremos com um canto final e convidamos cada um de vocês a fazer uma oração à Nossa Senhora, a Jesus, e depois abrirem a Bíblia, quem tiver, para que o Senhor lhes dê uma mensagem final. Paz e bem a todos!
A astronave parte e vai para as infinitas luzes. Céus desconhecidos, céus que nunca têm fim. Novo espaço imenso, o que encontrará? Novo espaço imenso, Deus. Astronave, pensamento, para onde está voando? Uma mulher o sabe, Maria. Ela como nós sobre a terra, ela, Maria, como nós. uma vida entre tantas, mas ela no céu de Deus e o céu dentro dela, e o céu é mesmo ela. Uma vida entre tantas, mas ela, Maria, na sua casa o amor, ela, Maria, junto de nós, o seu rasto que nos une lá no céu de Deus, e o céu dentro de nós, e o céu é sermos nós, e o céu é sermos nós.